Eleições 2018.
Muito bem, estamos falando de eleições 2018, falamos com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, falamos com o líder do PSL, o partido que fez a segunda maior bancada aqui da Câmara, e agora vamos conversar sobre os resultados dessas eleições com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, a PT que fez a maior bancada da Câmara. Deputado Paulo Pimenta, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, prezados amigos, prezadas amigas, queridos ouvintes da Rádio Câmara, prazer poder conversar com vocês.
Prazer é nosso. Deputado, como é que o senhor avalia os resultados dessas eleições de ontem e tendo em vista não só a questão do executivo, mas também, né, o legislativo que acabou refletindo nessa eleição para o Poder Legislativo, para a Câmara dos Deputados, o resultado das eleições do Executivo, ou seja, os partidos que estão encabeçando as chapas que foram eleitas aí para o segundo turno, que vão para o segundo turno, são também os donos das maiores bancadas aqui na Câmara.
Olha, o Partido dos Trabalhadores, em primeiro lugar, agradece ao povo brasileiro por mais uma vez ter nos dado uma votação que nos faz ser a maior bancada da Câmara dos Deputados. Né? Isso é um fato extremamente relevante, que demonstra a força política do nosso partido, que tem, nesse último período, ser notabilizado por conta da conduta de denúncia, de resistência, contra uma onda, né, de extrema-direita. Hoje os jornais do mundo inteiro destacam, né, a votação da extrema-direita no Brasil num momento que a sociedade discute seus valores, né, discute seus projetos de mundo. Né. Então nós temos hoje, né, um avanço do discurso do ódio, da violência, da intolerância, da homofobia, do racismo. E num momento como esse que nós estamos vivendo, esses discursos são discursos que acabam seduzindo parcelas importantes da sociedade, que acabam, assim como em outros momentos históricos, né? Nós vivemos o período do Mussolini na Itália, vivemos o período, né, do nazismo na Alemanha, acabam sendo seduzidas por esse discurso do ódio. Pessoas que colocavam um revólver em cima da urna eletrônica na hora de votar, né, representavam propostas e projetos políticos para o país que acabaram tendo votações muito expressivas, muito significativas. Então, o resultado da eleição, ele acendeu uma luz amarela para a democracia.
Uhum.
Não foi para o partido A, para o partido B, né? Boa parte dos candidatos eleitos são candidatos que claramente, né, defendem um regime autoritário, pessoas que têm desprezo pela democracia, pessoas que se notabilizam, né, por ter um discurso de ódio contra determinados segmentos da sociedade. Né. Então, alguma coisa tem que ser pensada. Né.
Uhum.
Quer dizer, por que razão alguém que faz um discurso permanente contra, por exemplo, os homossexuais, é alguém que faz uma votação tão expressiva?
Uhum.
Por que alguém que faz um discurso racista, né, acaba tendo uma votação expressiva? Quer dizer, então você vê que a sociedade, ela acaba absorvendo o discurso do ódio, o discurso da intolerância. Né? Então eu acho que todos aqueles que prezam a democracia devem, nesse momento, estar extremamente preocupados com o sinal, né, que veio das urnas.
Bom, agora nós temos aí 20 dias para o segundo turno, né, deputado Paulo Pimenta? Como é que o PT vai trabalhar a partir de agora? Com quais partidos pretende conversar?
Olha, nós temos hoje já uma primeira reunião de trabalho, né? Evidentemente que existem partidos que estão mais próximos do nosso leque, né?
Uhum.
De visão sobre a sociedade. Mas eu tendo a achar que esse debate de segundo turno, ele é um debate que vai para além das questões partidárias, vai para além das questões tradicionais, das alianças políticas que nós somos acostumados a assistir. Né? Eu acho que nós estamos diante de uma encruzilhada histórica.
Uhum.
E todo cidadão e cidadã brasileira vai ter a oportunidade de fazer uma escolha. Porque são dois caminhos diametralmente opostos ao que nós estamos defendendo para o Brasil. Né?
Uhum.
Um caminho defende que a solução para o Brasil são as armas. O outro caminho defende que são os livros. Né? Um caminho defende a tolerância, né? A diversidade, o respeito à diferença, a afirmação da democracia, cultua valores da paz. Né? O outro, claramente, se posiciona para um discurso do ódio, da violência. Né? Então, o que nós esperamos é que nós possamos ter a capacidade de transmitir à sociedade brasileira uma mensagem que dialogue com os desafios que estão colocados para o povo brasileiro nesse momento e que se expressam na candidatura, né, do Fernando Haddad e da Manuela Dávila.
O analista político aqui, Edson, ele falou que esse segundo turno é uma oportunidade para que os candidatos possam apresentar propostas claras em vários assuntos. É isso que o senhor espera que o PT faça?
O candidato que foi mais votado, ele não falou no primeiro turno. Né? Não tinha tempo de televisão, tem todo esse episódio que envolveu, né, o atentado contra ele, a maneira como ele foi, né, preservado, foi escondido, ele não participou dos debates. Bom, agora as coisas são diferentes, é o mesmo tempo de televisão para cada um, os debates são frente a frente, ele terá que ir aos debates, né? Não vai ter mais como fazer a campanha escondido, né? Não vai ter como ele não falar, não vai ter como ele não dizer à sociedade brasileira aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. E nós também vamos ter tempo, nós tínhamos um tempo de televisão extremamente reduzido.
Uhum.
O nosso candidato vai ter condições de mostrar de maneira muito mais didática, né? E muito mais aprofundada os nossos projetos que temos para o país, aquilo que nós defendemos, né? Para o país voltar a crescer, gerar emprego, criar oportunidades. Então, acho que vai ser um debate de bem, mais conteúdo, né? Mais qualidade. Isso para nós interessa muito.
Agora, deputado, o senhor falou a respeito dessa questão do Congresso, o analista do DIAP também chegou a fazer um comentário aqui sobre o enfraquecimento do centro, né, nesse novo espectro do Congresso, ou seja, um Congresso mais balanceado para as extremidades e menos voltado para o centro. E quem quer que seja presidente da República terá que negociar com o lado oposto. Né? Porque, de fato, será um Congresso um tanto quanto com alguma hostilidade, digamos, ao eleito. E aí eu pergunto ao senhor, no caso, né, pensando num governo Haddad, como vai ser essa negociação com essa direita que está no Congresso Nacional e que, querendo ou não, para uma votação, por exemplo, de uma proposta de emenda constitucional, precisa de 308 votos aqui na casa. Quer dizer, então, sem negociar não se faz. Como é que o senhor pretende, o senhor acha que isso vai se dar?
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que centrar, né, a nossa atenção no debate do segundo turno. Né? Eu acho que não teria sentido nós discutirmos uma estratégia de governabilidade quando nós sequer temos a garantia de que, né, vamos vencer essa eleição. Né? Eu tenho muitas observações a fazer que, do meu ponto de vista, explica um pouco o porquê, né, um partido como o PSDB, que já foi o grande partido liberal do país, né, ter sido praticamente dizimado nessa eleição, ou o próprio MDB, né? Mas acho que não é o momento que essa avaliação deva exigir a maior parte do tempo que nós temos. Para nós, o central desse momento,
uhum,
é debatermos um projeto de país, projeto para o Brasil voltar a crescer, gerar empregos, criar oportunidades, né? Retomar o desenvolvimento, o brasileiro está com saudade de ser feliz. Né? E, por outro, nós vamos insistir muito que não é através do ódio, que não é através da violência, que nós vamos construir um projeto de nação. Tá? O mundo já experimentou isso. Nós já tivemos experiências dramáticas, né? De governos de extrema direita, com perfis nazifascistas, né?
Uhum.
A exemplo do que nós estamos assistindo hoje no Brasil. E a humanidade pagou um preço muito caro por isso. Né?
Uhum.
Até hoje, né, as cicatrizes da experiência do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, elas são marcas extremamente dolorosas para o mundo, né? Para todos nós.
Uhum.
É preciso que a sociedade brasileira compreenda isso, enxergue isso, no momento que ela vai tomar, né, uma decisão diante de uma encruzilhada histórica, num momento tão importante da vida nacional como esse.
Agora, o senhor falou do PSDB e eu queria perguntar em relação à questão de análise política, que eu acho que é importante a gente pensar nisso também. Até que ponto o senhor acha que a guerra, a disputa que sempre aconteceu, quer dizer, nos últimos 20 anos aí, 20, 25 anos, entre o PT e o PSDB, que são as duas forças políticas, uma de centro-direita, uma de centro-esquerda, mais contundentes aí, que sempre tiveram um protagonismo muito grande nessa vida política do país, até que ponto essa disputa ela acabou abrindo um certo espaço para o crescimento da extrema-direita? Você acha que tem alguma relação?
Não, não. O que abriu espaço para o crescimento da extrema-direita foi a ruptura institucional. Foi o afastamento ilegal da presidenta Dilma. Foi o golpe, né? Foi o discurso de ódio que foi cultuado na sociedade brasileira para justificar a necessidade da Constituição ser rasgada, da Dilma ser afastada, a maneira como os setores da grande mídia, né, construíram esse discurso, a maneira como, né, setores do Poder Judiciário, do Ministério Público, passaram a fazer uma cruzada contra a política de uma forma geral, a criminalização da política, a criminalização não de pessoas, de indivíduos, mas da atividade política, dos partidos políticos. Então, o crescimento da extrema-direita, ela tem, evidentemente, responsáveis do país. Né? Quer dizer, esses setores do Poder Judiciário, do Ministério Público, que abdicaram do seu papel institucional e fragilizaram as instituições do nosso país, têm responsabilidade direta no crescimento da extrema-direita.
Uhum.
O discurso do ódio que foi construído nesse país para justificar o afastamento da Dilma da maneira como foi, foi um elemento fundamental para que fossem estraçalhados os partidos tradicionais do campo da direita e do centro, e que proporcionou o surgimento, né? Vamos pensar aqui de maneira muito tranquila.
Uhum.
Né? Eu sou colega do filho do Bolsonaro.
Uhum.
Convenhamos, ele fez quase 2 milhões de votos, é uma votação histórica.
Uhum.
Eu conheço pelo menos 150, 200 parlamentares que eu citaria aqui, de diferentes partidos políticos, que são, né, figuras que contribuem para o debate político nacional. O que justifica a Janaína Pascoal ser a deputada estadual mais votada da história? Né? Ou uma figura como Alexandre Frota ser eleito deputado federal com uma votação tão expressiva?
Uhum.
O que isso sinaliza? Que valores a sociedade, que sinais a sociedade nos dá com a votação dessas figuras caricatas, né? Que tem um discurso homofóbico, um discurso de ódio, um discurso racista, um discurso que prega a violência, que prega dizimar aqueles que pensam diferente.
Uhum.
Né? Quer dizer, isso não tem nada a ver com uma discussão sobre projetos nacionais.
Uhum.
Né? E por isso que o PSDB, o PMDB, esses partidos todos foram estraçalhados, porque eles perderam o protagonismo no campo do centro e da direita na medida que eles alimentaram, né, o fascismo ao ponto de ele chegar onde chegou.
Uhum. Muito bem. Deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ele que é um dos líderes do PT na Câmara dos Deputados, conversando com a gente aí sobre o a questão aí do perfil desse Congresso Nacional, que assume a partir de 1º de fevereiro de 2019, com essas duas maiores bancadas aí do PT e do PSL. Deputado Paulo Pimenta, muito obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico.
Um abraço para vocês e muito obrigado.
Um ótimo dia para o senhor.